Sejam bem-vindos ao episódio suplementar de Não Me Afetar. Não só suplementar, mas sim temático. É que nós vamos estar a discutir também o recente anúncio de que está a ser desenvolvido um filme baseado na propriedade da DC Comics chamado O Suicide Squad. Então, André, explica aí ao pessoal. O que é o Suicide Squad?
Suicide Squad, acho que pronto, vocês já devem ter visto a tropilha em ação na série do Arrow. É basicamente um esquadrão de vilões que fazem trabalhos que parece que eles estão a fazer mal, mas na verdade estão a trabalhar para o governo. Porque eles estão a trabalhar para o governo de maneira a fazer com que as suas penas de prisão sejam reduzidas. E temos vilões como Deadshot, Black Manta, Deathstroke, Harley Quinn,
Pois, os principais da equipa
principais.
são sempre o Deadshot e a Harley Quinn, porque, pronto. Depois,
Há várias variantes.
sim, mas geralmente é sempre para pôr os vilões de segunda categoria. Tipo, isto não é aquela cena em que põem os mega vilões, tipo a Injustice League. Tipo, não, geralmente não vês aqui tipo o Lex Luthor, nem o Joker, nada disso, tipo.
Exatamente.
É geralmente
Vilões que de certa forma são dispensáveis.
Não, isto é uma boa maneira de estar a mostrar os vilões da DC, aqueles que necessariamente não iriam aparecer num filme, que eu acho isso importante. Tipo, porque isto nós também vamos ter tipo vilões como o Joker e cenas tais nos filmes, mas os outros que talvez nós não vamos estar a ver no grande ecrã. Associados aos protagonistas principais, vão ter a sua oportunidade para aparecer neste filme. Por isso, isso é uma cena fixe.
Exatamente, é uma boa oportunidade eles conseguirem aparecer no grande ecrã.
Pois. Eu acho isso muito fixe. Eu acho que isso é um conceito espetacular. Porque, tipo, é uma equipa de super-vilões, mas só que tem uma desculpa para estar. Para ter uma história por trás disto.
Exatamente.
É basicamente, eles têm bombas no pescoço e se não fizerem, se não fizerem o que é que o governo lhes diz, as bombas
Pum.
rebentam. Pronto. Tipo, podem estar essa parte que eu tenho. Eles podem fazer as piores coisas sempre, mas só o mal da fita aqui vai ser o governo. Por isso eles vão poder se safar com o facto que são vilões e tu estás a torcer por eles. Por isso,
Exatamente.
exato. Isto é aquela desculpa. Tipo, a Sony está a tentar fazer isto, que é tipo, está a tentar ter um filme. Acerca do Secret Six. Mas a verdade é, tipo, que história é que tu vais dar a esta equipa de vilões? É um bocadinho difícil. O que é que vais estar a dizer? Ah, vamos todos atrás do Homem-Aranha, mas quer dizer, o Homem-Aranha é que é o inimigo aqui. Então, o que é que eles vão fazer? Tipo, estamos um bocado num impasse aqui. Agora, a Suicide Squad, tipo, eles estão foram para a cadeia. O governo diz, vocês nunca vão sair daqui, mas vocês podem ter uma oportunidade para sair. Se fizerem aqui uns trabalhos por nós. E pronto, lá vão. E depois descobrem que isto são missões quase impossíveis de se cumprir. E se eles não fizerem o que o governo lhes diz, morrem. Ponto. E é por isso que se chama Suicide Squad. Porque estão basicamente a ir em missões suicidas. E é para o governo estar a proteger o coiro. Porque não são agentes do governo. São os super-vilões que estão a fazer as suas cenas. Parece. Pois é.
Exatamente.
E eu acho isso muito fixe. Quer dizer, porque também são, basicamente permites ver outros vilões que geralmente seriam de segunda categoria, que não iriam aparecer em filmes e podem aparecer. Olha, mas nós já vimos esta equipa antes. Onde é que nós já vimos esta equipa, oh, André?
The Suicide Squad.
Sim, em que outras ocasiões é que já vimos esta equipa?
Para além de eles terem aparecido no nos episódios da série do Arrow, em que ele
Sim.
basicamente consistia no Deadshot, no Bronze Tiger,
E o Shrapnel, mas esse morreu.
Shrapnel, só que. Spoiler!
Spoiler morreu.
Sorry. Já, a segunda temporada já deu. Também já vão aparecer no filme de animação Assault on Arkham.
E qual é o roster da equipa do Assault on Arkham?
Tens o. Deadshot, Harley Quinn, Também acho que o Riddler também está envolvido.
Não, o Riddler era um ex-membro. Ele era um ex-membro.
Pois, é um dado difícil de recordar.
Não,
O
para lá,
bastante
eu sei, é tipo Deadshot, Harley Quinn, depois tinhas o King Shark,
sim, exatamente.
tinhas o Captain Boomerang,
Sim, também.
tinhas o Black Spider,
Esse quase não lembro.
é o Ninja. Pronto, era o gajo estava tudo. Pronto, coisas. E depois tinhas a Killer Frost.
Ah, aquilo é fácil, pois.
Yeah. E depois ainda tinhas o Cage Beast, mas esse também morreu ao início. Tipo, para Amanda Waller provar que é tipo. Está a falar a sério no que diz.
Pois, a Amanda Waller
Badass, mano. Amanda Waller
é um bocado complicado meter-se com a Amanda Waller.
é badass, mano. The Wall. Ela é The Wall. Nice, gosto. Gosto do Nick. Yeah. Mas é esta equipa, pronto, quem é responsável por equipa é a agente do governo, Amanda Waller, que trabalha para o governo, e é pronto, uma das pessoas mais implacáveis do universo DC, que supostamente está a trabalhar após bons da fita, teoricamente.
E não vamos esquecer também, ela já apareceu também na nova série do Arrow.
Sim, a. Pronto, a versão dela, que é mais elegante, supostamente.
Pois,
É.
mesmo assim,
Paciência,
cuidado.
continua a ver o meu personagem, quer dizer, estão lá, eu não consigo resolver uma coisa. Lançar os drones para matar toda a gente. Uau! Já, essa transição foi bem feita, foi. Enfim, foi. Mas é. Mas o engraçado, tipo, eu por acaso estive a pesquisar assim, a Suicide Squad antigamente era mesmo tipo um esquadrão tipo militar normal, tipo, era uma data de soldados, estava uma equipa e iam fazer missões quase impossíveis. Tipo, eventualmente é quando a Amanda Waller entrou no esquema e tornou-se pronto, responsável e chefe pela equipa, é que ela começou a transitar, continuou a ter os veteranos do antigo Suicide Squad e começou a meter os vilões que
Vilões.
tinha na prisão, porque ele pensava, ora bem, estes tipo, têm capacidades que vão para além de muita gente que nós temos a nosso dispor, e eles estão em penas de prisão que são vitalícias, ou estão em death row, pura e simplesmente. E então vamos estar a utilizá-los e vamos ver se e com a promessa que eles podem abater a sentença. Muitos deles vão morrer de qualquer das formas, por isso não se perde nada. Por
Pronto,
isso.
é
Mas
isso
é.
cá, tudo
Mas
desligado.
é. Pronto. Então, a propósito disso, eu pedi aqui à equipa para fazer a sua própria equipa. Então, isto é que é o esquema, é. Vocês, por alguma razão, tornaram-se funcionários públicos do governo norte-americano e são responsáveis, então, pela nova Task Force X, ou também coloquialmente conhecida pelos seus membros como a Suicide Squad. E agora vais ter que tu criar a tua equipa para fazer cenas por ti. Então, André, conta lá aí.
Ah,
Não tens aí o
tu
roster?
primeiro, é, tu primeiro. Diz lá, tu qual é a tua squad?
Já. Olha, eu tenho aqui uma equipa engraçada. Ora bem. Eu tenho. Então a minha equipa consiste em 5 membros. Pronto. Só para estar ciente das regras que eu estabeleci. Nós temos de ter um máximo de 5 membros. Pronto, eu acho isso mais ou menos razoável para uma equipa, pessoalmente. Depois, no, nada de arqui inimigos de heróis. Tipo, quanto mais um é o máximo dos máximos em termos de vilões reconhecíveis. Mas mesmo assim, tipo, eu não quero. Isso não é uma Injustice League. Isso é o que eu quero estar a dizer. Tipo, temos de estar a procurar mais vilões de segunda categoria. Depois, terceiro, nós temos que dizer quais as suas funções e justificar porque é que a equipa é assim e porque é que eles ocupam as posições que têm. Pronto. E então, tipo, quando nós fizemos o post deste episódio, tipo, quem estiver a ouvir, então também façam a vossa equipa, não é? Tipo, e façam o post e depois se calhar nós podemos falar dessa equipa no follow-up do próximo episódio, só para ter piada. Isto é. ter o vosso feedback. Isto é uma cena engraçada para se fazer, pá. É Fantasy e Teams, pá.
Fantasy
Suicide Squad. Pronto.
E...
pronto, então, minha equipa, ok. Tem 5 membros. Ora bem, o meu líder vai ser o Hugo Strange.
Hugo Strange.
Ora bem, vocês conhecem, é o psiquiatra de Arkham, que é vilão do Batman, que é mais conhecido por ter aparecido como o principal antagonista, assim considera-se, do jogo Arkham City.
É verdade.
Pronto, e alguém, antes que alguém pronto, embora que ele tenha tido uma posição muito proeminente no jogo, ele não é exatamente considerado um vilão principal do Batman, e eu acho isso por acaso uma pena, que eu gosto muito deste vilão e eu quero integrá-lo. E eu consegui arranjar uma desculpa e algo à volta para o integrar na equipa. Depois, o meu marksman, o atirador. Pronto, isto é um dos clássicos da equipa, eu pus o Deathshot.
Deathshot.
Exato, eu não queria estar a pôr o Deathstroke porque... não sei, eu acho que esta equipa tem que integrar pessoas que nós não conhecemos tão bem. E eu acho que o Deathshot tem que estar lá. Tipo, a Harley Quinn, para mim, não sei se põe ou não põe, mas o Deathshot acho que deve estar lá. E por isso eu incluí. Agora vou ter... eu incluo um infiltrador. Tipo, uma pessoa que consegue... uma pessoa para infiltrar, estás a ver? Tipo, mais low-key, estás a ver? Escolhi a Shade. Nightshade, perdão. Isto é pronto, isto é que é uma daquelas coisas. Isto é uma vila que não é conhecida. Isto é uma oportunidade que a equipa da Suicide Squad permite. É mostrar vilões que nós não conhecemos no grande ecrã. A Nightshade é basicamente uma vilã que consegue controlar sombras.
Oh.
Tal forma que ela consegue criar homúnculos a partir de sombras. Os mais conhecidos são dois corvos. Que são batizados com os nomes dos dois corvos do deus Odin, mitologia escandinava.
Ah!
Yeah. Por isso, ou seja, se o quarto está escuro, ela consegue ir lá, consegue buscar o que é necessário, ou estar a ouvir as conversas necessárias, esse tipo de cenas. Depois, agora esta parte, eu designei esta secção mais de artilharia, mas o que eu quero dizer com isto é tipo um membro que tem, é mais um membro que tipo seja mais meta-humano, ou seja, tipo tenha poderes e que seja mesmo tipo consiga dar uma contribuição muito significativa, mas só que dar aquele poder overwhelming contra os seus oponentes. Tipo, esta é uma equipa que até agora é mais discreta, mas tipo, isto é um membro que, se chegar à altura, tipo, consegue lançar os seus poderes e tipo, consegue abrir um buraco nas defesas do adversário para se pirar o mais depressa possível. Pronto, e por isso eu escolhi a Killer Frost. Pronto, é mais um vilão que eu também estou à procura de uma desculpa para pôr numa equipa. Porque assim, né? Para este tipo de posição, muitas vezes põem tipo, brutos, como por exemplo o Blockbuster ou o King Shark. Agora, tipo, eu quero criar uma equipa que tem um aspecto mais humano e assim, tipo, se for uma missão que, tipo, implica infiltração mais do que outra coisa qualquer, todos eles possam contribuir de uma forma significativa. Tipo, por exemplo, como no Assalto no Arkham, tipo, eles para todos infiltrar-se em Arkham, tipo, eles tiveram que assumir o papel de funcionários, ou então, tipo, polícias, chefes, ou então próprios prisioneiros. Por exemplo, ter uma pessoa como King Shark, eles tiveram que trazê-lo do esgoto. Ou seja, tipo, corta esse tipo de necessidades na operação, que é estar a arranjar uma maneira de trazer uma pessoa que não iria integrar-se com as pessoas normalmente, e eu corto logo disso. Enfim, não tem que estar a arranjar uma reviravolta para estar a trazer uma pessoa que tem pai 3 metros de altura e é um armário que basicamente serve de tanque. Quando eu acho, por exemplo, aquela frota já faz isso, ou seja, gelo por tudo quanto é sítio, pronto, e tá feito, e arrebenta com tudo quanto é gente. Tipo, já vimos com. Não, é que já vimos, por exemplo, o Mr. Freeze consegue fazer imensos danos. Agora, a Killer Frost é basicamente o Mr. Freeze, mas só que não tem as limitações de tecnologia. Ou seja, isso já advém dela. Pronto. E depois, por final, isto é a posição de suporte. Ou seja, tipo, para estar a dar tech support, para fazer hacks, tipo, essa. Tipo. Basicamente é a posição de hacker, ou então para estar a monitorizar o assunto para dar intel e cenas que tais. Eu escolhi o Clock King. Pronto. Isto é mais um vilão que aparece no Arrow. Pronto. E isto é por acaso um vilão que eu me lembro da Liga da Justiça, que também fez parte da equipa da Suicide Squad nessa iteração, e também no Batman na série animada. Pronto. Basicamente isto é uma pessoa obcecada com o tempo, tipo, mas também é um gênio de informática, de eletrónica, e é um master hacker. Ou seja, se precisar estar se tiver um computador. Ou seja, esta equipa toda não é tão intelectual quanto isso, exceto o Hugo Strange. Mas só, o Clock King, tipo, se for precisar fazer hack ou uma cena assim, tipo, o gajo está lá para tratar disso. E também, como nós vimos no Arrow, tipo, ele tem essa. Quando ele estava a tentar direcionar os seus lacaios, quando estava a tentar fazer um assalto, tipo, ele tem aquele sentido de timing, consegue infiltrar-se em tudo quanto é sítio e estar a dar a informação necessária para coordenar essa operação. Por isso, e novamente, porque ele é um vilão de segunda categoria e eu gosto dele aqui. Ora bem, agora como é que ia funcionar esta equipa? Ok, pronto. O Hugo Strange, pronto, é o meu líder. E como é que ele ia funcionar? Então, dentro do universo em questão, o Hugo Strange, como é feita a personagem dele, ele não é exatamente o médico mais ético que existe à face da Terra. E então, ele gosta de estar a fazer experiências um bocado bárbaras e psicológicas no, nos seus pacientes. Muitos deles são super vilões, e daí que ele tem esse gosto por isso. Então, o que é, ele faz isso o pessoal começa a perceber que os pacientes que vão ter com ele não melhoram. Agora, o que é que ele faz? A Amanda Waller vai ter com ele e diz: "Nós conseguimos esconder isto se fores cá ajudar no coiso." E
Uma
eu.
coisa,
Não, você assim, não é. Tipo, ele faz o que faz. Tipo, há uns pacientes que ele acha que são aborrecidos, lá ele trata deles. Mas só que aqueles que são mais dementes, que é o que aparece sempre em Arkham Asylum, tipo, ele piora ainda porque ele quer ver até onde vai essas coisas. Ele manipula os seus pacientes de forma a ver o que é que eles vão fazer. Porque tipo, ele é menino para fazer isso. Então qual é a cena? Tipo, a pessoa começa a perceber isso, incluindo o Batman, mas o Batman não consegue fazer nada para o pôr na prisão, tipo, precisa de arranjar provas. Aqui é que entra a Amanda Waller vai ter com o gajo e diz: "Se tu ajudares-me no Task Force X, nós vamos esconder todos estes casos em que tu não fazes o melhor trabalho possível. E assim podes continuar a fazer o trabalho que tu queres." Então ele vai perguntar à Amanda: "Ah, e que trabalho é esse?" "Ah, nós queremos que tu lideres uma equipa de supervilões." E é ele que fica interessado, porque assim ele vai poder continuar a fazer isso, mas só que sancionado pelo governo. Ou seja, ele lidera a sua equipa, mas só que ao mesmo tempo manipula-os para manter a equipa coesa, e depois ainda os obriga a fazer objetivos para além da sua missão, de forma a ver se eles são capazes de fazer isso e ver se eles ficam ainda mais dementes. Ou então se ele é capaz de os quebrar. Ou seja, isto é basicamente, ele é líder, mas continua a ser a sua própria experiência psicológica. Isso
Ah, ok.
sim, porque se eles. Imagina que se for uma ocasião que eles podem interrogar alguém. E há, tipo, eles podem todos torturar-lhe e tal, mas o Hugo Strange, como é psicólogo e é expert em manipular, é ele quem vai extrair a informação das pessoas. Porque ele consegue manipular e torturar psicologicamente o target dele.
Ah, ok.
Pronto, e depois a seguir, tipo, isto é que o suporte dele, que é o Clock King, pronto, isso é o que se considera aquele que é segundo em comando. Tipo, o Clock King, basicamente, o Hugo Strange já percebeu a cena dele. Tipo, ele é obcecado com o tempo e tal, 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 tal. E o Hugo Strange está basicamente tipo: "Ah, está-se a cagar para o gajo, porque ele é previsível dessa forma. Mas pode atormentá-lo de vez em quando." Mas tipo, ele assume como segundo em comando, porque é ele quem lhe dá a informação que ele precisa para estar a coordenar a equipa. Pronto. Depois, o Marksman é o Deadshot. Pronto. Basicamente é, tipo, armas e derivados, é o Deadshot que trata disso. E depois, o resto já disse, tipo, a infiltradora é Nightshade, porque pronto, consegue manipular sombras e tudo o que mais. E depois a Killer Frost é quando chegar àquela situação, precisam-se de fugir depressa e estão numa situação apertada, é ela que consegue rebentar com a situação para eles fazerem uma escapatória. E pronto. E depois a equipa era isso. Esta equipa é basicamente o Hugo Strange a estar a atormentá-los e a ver até onde eles vão. Todos eles a viver no medo do que é que o líder deles vai fazer a seguir.
Interessante.
Pois. Então, e tu, o que é que tens aí?
A minha Suicide Squad também é uma escolha, tem umas escolhas bastante invulgares.
Seja tudo DC, não há problema nenhum.
Acho que a grande parte dos vilões é quase tudo do mesmo super-herói. Não sei bem porque eu escolhi este, porque eu acho que eles faziam bastante sentido. A minha primeira escolha para a Suicide Squad é que estávamos a falar a cena do infiltrador. Eu escolho como ser o meu infiltrador o Hush.
O Hush?
Hush, sim.
Então,
eu sei. Stay with me, ok?
Estou a ver.
O Hush, eu acho que... Para quem não sabe quem é um dos vilões do Batman, não é?
É o irmão, é o amigo de infância deles.
Exatamente.
Spoiler!
E já também apareceu, foi num dos jogos do Arkham.
Arkham City.
Também apareceu. Arkham City, exatamente. É que, basicamente, a capacidade dele seria... infiltrar-se nas organizações através de uso de máscaras, de maneira a poder imitar pessoas importantes e poder calmamente infiltrar-se numa organização de maneira a obter uma informação que quisesse.
Estou a ver.
O segundo membro também é um vilão do Batman, mas também é um vilão de segunda categoria. E ele seria mais usado. Ou seja, quando tu estiver mesmo a correr mal, ele iria ao ataque.
É.
Não estou a falar do Wayne.
O Man Bat. Oh!
O Man Bat. É um vilão que quase ninguém fala nele. Eu acho que não.
Mas como é que iam controlar o Man Bat? Isso é que é a cena, tipo.
Exatamente. Pois. Também já estive a pensar nessa solução. O Man-Bat é um bocado imprevisível, mas ele tem capacidades meta. Consegue, além de ter super força, consegue voar, tem super poderes de um morcego. Mas agora boa pergunta, quem é que iria controlá-lo?
Não, para lá, depende. É que eu já... na história do Batman and Son, tipo, a Talia al Ghul, tipo, faz um exército de ninjas Man-Bats e eles fazem o que ela diz, por isso... Em princípio, há esse precedente, pronto, por isso não há problema nenhum.
Eu estou a escolher o que eu sei, não, yeah, não vou estar, foi mesmo assim, e pá, eu acho que estes vilões, pá, até ficam bastante bem.
E depois, ok, então tipo, o bruto aqui da equipa é o...
Seria um Man-Bat. O Bane é fixe, mas acho que devia dar uma hipótese ao Man-Bat.
É vilões que ainda não apareceram.
Exatamente. Vilões que não apareceram muitas vezes e acho que deveriam ser mencionados mais vezes do que é habitual. Então, já falei no Hush, no Man-Bat. E agora? A cabecilha do grupo, Prometheus, que é basicamente o oposto do Batman.
Ah, já sei quem é, fogo, isso é que tu estás a puxar uma cena.
Agora é que estou a puxar bem.
Estás a puxar o lado escuro.
Exatamente, o Prometheus é basicamente o oposto total do Batman. Há quem diga que o Bane é o oposto, não é? Mas...
Ele é um vilão bastante obscuro.
Eu acho que isso, digamos, o cerne do grupo. a organizada já ações todas e também, para além disso, ele dá a coça.
Pois.
Isso é a melhor parte. E uma das melhores características do Prometheus. Agora, para o meu quarto momento, também seria o quarto elemento seria o Deadshot, também, por causa que eu tinha escolhido o Deadshot em termos de sniper. Porquê? Porque basicamente é digamos, a força invisível da equipa. Se alguém bater um alvo a milhares de distância, já
Faz
nem quiserem abuso.
sentido, faz sentido, faz sentido.
E agora, para acabar, a minha squad é mais uma cena de assassinos. Por isso, para acabar, a minha última escolha vai ser nada mais, nada menos que. Wait for it.
Não, para lá.
Não. Azrael.
Ah, pô, eu gosto do Azrael. Ah, pô. Tá bom,
Para além de
beleza.
ser
Tá bom, tá bom.
uma ordem de assassinos, ele é uma escolha bastante óbvia por tendo em conta que ele deu cabo do Bane na história do Nightfall.
Mas o Azrael é um anti-herói. Opa, tá bom. Tá bom, eu aceito isso.
É
Eu
uma.
aceito isso, tá bom. Eu aceito isso perfeitamente. Mas, para lá, que posição, que função é que ele teria na tua equipa, que eu não percebi?
Ou seja, o Rush seria de infiltração, o Mindbat seria de força bruta, o Deadshot seria de.
Marksman.
Marksman. E depois, seria o Prometheus e o Azrael. É isto que é o qual teria o panorama todo. Porque, digamos, é uma equipa dentro de uma equipa. É tipo two-man army.
Eles
Ou seja.
são co-leaders.
Ambos assassinos poderosos, eles, digamos, em certas ocasiões em que o esquadrão iria ser dividido, eles formavam, digamos, uma espécie de uma própria parceria entre eles. E depois aí acabavam com quem lhes metesse à frente. Ora, a única pessoa que falta mesmo é escolher o Picard. Ele já escolheu, por acaso.
Depois disto tudo será explicado a tempo devido no próximo episódio.
Ah, é verdade, é verdade.
Sim, mas isto vai ser importante, não te preocupes com o próximo episódio, para explicar o desaparecimento dele.
Ok. Então, isto é o nosso roster.
Ok, vamos lá fazer o recap. Então, para a minha equipa, líder Hugo Strange, Marksman, é o Deadshot. Infiltrador, Nightshade. Artilharia é Killer Frost e suporte é o Clocking. E tu?
Infiltração seria o Rush, poder bruto seria o Man-Bat, suporte seria o Deadshot, o líder seria o Prometheus, e digamos que a parte da infantaria que vai percorrer o terreno seria o Azrael.
Tá bom, estou a ver.
Isso é uma boa equipa.
Vais lá
Ora, só falta mesmo
vais telefonar à DC. Vais
ter.
lá telefonar. Nós temos o pitch aqui, pá.
Adorei.
Temos a guita. Nós fazemos a equipa.
Olha, vamos saber quem é que há de ganhar.
Exato. Mas já agora, então, agora que nós temos notas, vais lá falar de umas outras equipas que nós já vimos. Tipo, por exemplo, no Arrow, a equipa era. Pronto, havia os dois handlers, que era o Deagle e a mulher dele. E depois tinhas o Deadshot, o Bronze Tiger. E o Shrapnel. O que é que achavas dessa aqui?
Ah, e também havia uma breve aparência da Harley
Mas ela
Quinn.
não estava na equipa, tipo,
Mas
só
ela estava na
estava.
equipa. Eu acho que era um dos gajos mais daquele episódio. Não,
Não,
a Harley Quinn.
mas acho que não podiam utilizar a Harley Quinn sem estar a criar muita confusão. Tipo, basicamente teriam lá.
Pois.
Tipo, depois como é que iam explicar que, o Joker, o Batman e tal? Está lá e tem piada para nós, mas tipo.
É, seria uma cena assim do outro mundo. Eu acho que achei. Engraçado. O Shrapnel é.
É bom,
Pois.
é um pronto, ele era um explosives expert, pronto.
É, não, eu não achei assim muita piada ao Shrapnel.
Ele era basicamente um red shirt naquele episódio. Por isso, tipo.
Já percebi.
Não, assim não é.
Por acaso, agora que falas nisso.
Pronto, mas porque assim não é, tipo.
Fãs de Star Trek vão perceber esta piada.
Uou. Pronto, mas tipo, basicamente o Deadshot era o Weapons Expert e depois o Bronze Tiger era o Martial Artist. Tipo, basicamente o Deadshot era para Long Range e o Bronze Tiger era para Close Quarters naquela equipa. Tipo,
Close
Quarters. Era para uma cena simples. Pronto.
Era um, digamos, um Suicide Squad bastante simples, não é?
Pois, tipo.
Mas acho que uma coisa que estava muito má é foi no. Na primeira temporada do Arrow, ter aparecido um vilão até bastante interessante e depois eles, tipo, ele matou-se logo. Era o Firefly, o incendiário. Eu estou a desenvolver um bocadinho mais a história. Não
Mas
sei.
O Firefly nunca foi um vilão interessante. Tipo, yeah, ele é pirómano. Pronto.
Mas acho que sim, é engraçado. Olha, pelo menos seria mais interessante que o Killer Moth.
Ah, pronto, olha, não, uma pessoa não pode ter tudo. Também o Royal. Eu também adoro o Royal Flush Gang, mas tipo também. E aqui não foi exatamente a melhor representação que eu vi no ecrã.
Pois.
Olha, não, por exemplo, para a minha equipa, tipo, se a Killer Frost não estivesse disponível, eu utilizava o Ace. Que é basicamente.
O qual? Desculpa.
O Ace, o Ash, tipo, dentro do Royal Flush.
Ah.
Tipo, o Royal Flush é um Royal Flush. Tipo, tens o Ash. O Az é basicamente tipo um brutambontes que é um Android. Tipo, isso era o gajo que eu utilizava para força bruta, se eu precisasse.
Ok, já percebi. Pronto.
Depois, a seguir, Assault on Arkham, o que é que achaste da equipa dessa?
Por causa era uma equipa bastante curiosa. Temos o Deadshot, a Harley Quinn, o Killer Frost, o
King Shark e depois
King
o
Shark, King
depois
Shark.
O Black Spider.
O Black Spire. Eu achei.
Independentemente de como é que se transitiu a história, o que é que tu achavas desta equipa só em geral? Tipo, não é, independentemente do que aconteceu depois, eventualmente, na história?
Não sei. Eu acho que. Eu ainda assinava ali, tipo. Talvez o Deathstroke.
O Deathstroke com o Deathshot é um bocado redundante, pois.
Pois. Esse é o problema. Com aquilo. Acho que é uma equipa de Suicide Squad bastante boa.
Ah, e ainda esqueci-me do Captain Boomerang. Eu posso até esquecer deste gajo. Será
que os super-heróis. Super-vilão que escapa às vezes.
Não é que escapa, ele até foi fixe no filme. Mas eu por acaso gosto de equipa porque tipo, o Deadshot é o líder, obviamente. E depois ele é o expert com armas a longo alcance. O Captain Boomerang eu gostei a cena dele porque ele basicamente ele também cumpria as mesmas funções que o Deadshot, mas também podia fazê-lo de forma não letal. E eu achei isso interessante.
Pois.
E eu acho que tipo, o Deadshot, pronto, é aquela coisa tipo snipers e tudo mais. Tipo, o Captain Boomerang tinha aquela versatilidade de tanto a curtas como a longas distâncias, ele sempre conseguia fazer isso. Pois a Harley Quinn, pronto, para os propósitos daquela história, ela era expert de como é que eles iam orientar-se dentro da Arkham. Mas só que, tipo, dentro da equipa, não sei, eu por acaso nunca fiquei muito convencido, mas pronto. Depois, a Killer Frost, não sei, eu sempre gostei muito de ver a Killer Frost numa equipa porque ela tem poderes espetaculares. E porque
também.
Opa, não sei, eu por acaso gosto, tipo, é basicamente estar a congelar tudo que há à frente, que eu também gosto muito do Mr. Freeze, por isso. Pronto, o Black Spider é basicamente, serve de basicamente um ninja, pronto. E depois o King Shark é um tanque. E pronto, a coisa fica aí. Depois o KG Beast sabe-se lá porque ele morreu.
Nunca sabe, mas ele ainda pode ter, pode voltar a aparecer num. Um próximo série animada.
Não. Eles dentro desta continuidade, eles estão mesmo mortos, por isso.
Porque mesmo, também é a Suicide Squad. Eles são indispensáveis.
Pois, aí está. Depois. E tirando isso, cara, depois houve várias equipas na banda desenhada, mas quer dizer, tipo, os constantes de equipas sempre acabam por ser, tipo, o Deadshot ou então o Harley Quinn. Tipo, e acho que foi isso.
Pois, exatamente.
Pronto. Pronto, e acho que é tudo. Então, acho que está terminado aqui o suplementar da coisa. Pronto, se o pessoal depois quiser ver, saber mais acerca de Suicide Squad, pronto. É tipo, pois. É ver o Arrow, ou então procurar pelo Assault on Arkham. Ou então,
se... é bem mais ver o Arrow, é mais ver o mesmo o Assault on Arkham.
Não, o Arrow, pronto, é tipo, se tu quiseres saber o que é a Suicide Squad, pronto, pegas no Arrow e em 40 minutos tu sabes tudo o que precisas saber acerca da equipa. Tipo, não é da equipa, acerca do conceito de Suicide Squad.
Sim.
Se uma pessoa te está naquela, o que é, tipo, vês o episódio, pronto, ficas tu, a saber tudo o que precisas. Tipo, o Assault on Arkham é uma aventura basicamente by the books em termos de Suicide Squad. Tipo, uma pessoa quando pensa numa história acerca de Suicide Squad, o Assault on Arkham é a história que uma pessoa está à procura. E depois, quer dizer, depois há a banda desenhada. Ou então procura-se. Houve também dois episódios de Suicide Squad na Liga da Justiça, a série animada, também, se uma pessoa quiser ver, em que eles atacam a Watchtower da Liga da Justiça e tudo.
Exatamente,
E depois tem-se a banda desenhada, mas pronto, isso é que eu não acompanho a banda desenhada da Suicide Squad, por acaso. Isso depois é preciso procurar a opinião de outros. Vai à loja de banda desenhada e pergunta-se lá no balcão e se calhar são capazes de dar uma resposta. Então com isso acho que está tudo concluído. É preciso dizer mais uma coisa, André?
eu acho que. Eu acho que Orkney tem uma ideia bastante curiosa, que eu gostei da tua ideia de fazer um esquadrão de vilões, parecido com o Suicide Squad, para nós podermos apresentar. Acho que agora vou propor uma coisa um bocadinho mais extrema.
Ok, fixe. Conta, conta.
Que é basicamente, nos próximos episódios, não é, tem que ser no próximo, mas é fazer também, digamos, uma equipa, não de vilões, mas digamos de sei, vilões, mas também de anti-heróis.
Ah, queres fazer uma equipa de anti-heróis?
Anti-heróis, yeah. ou vilões misturais. Ou seja, o conceito dessa equipa pode até. A história pode ser a mesma como do Suicide Squad, em que eles têm que fazer trabalhos, de maneira. A reduzir a pena de prisão deles, não tem hipótese nenhuma, ou pode ser uma história diferente, pode ser uma história em que estes certos determinados vilões ou anti-heróis juntaram-se de maneira a combater alguma coisa.
Ah, então, eu já percebi. Então, basicamente, este é uma equipa tanto de anti-heróis, mas só vilões mais soft. Pronto, é isso que.
Pois,
anti-heróis, tu desde vilões com que tu simpatizas até anti-heróis a sério.
Pois, mas aí a hora é que vou alterar a história toda, porque até agora temos a falar acerca da DC. Agora vou propor o seguinte: que englobamos não só a DC, mas também a Vertigo.
Queres fazer duas? Pronto, mas
estou a falar de englobar não só o vilões e anti-heróis da DC, do universo DC, mas também englobar os cá no universo Vertigo.
Sim, olha, mas podemos fazer mais do que isso, podemos ainda integrar até da Marvel ou de outros universos, tipo.
Isso seria também interessante.
Não, fazemos o seguinte, podemos fazer uma equipa desse género, mas só que tipo é cross universe mesmo.
Ou isso também,
Pronto.
tipo DC Marvel.
Yeah,
Podemos misturar ambos.
já sei, fazemos o seguinte, fazemos essa equipa tipo vilões com que tu simpatizas e anti-heróis. Juntá-los é cross universe, tipo qualquer um está dentro está dentro de desde que seja vilão simpatético ou anti-herói, está é game, desde que seja feito, tenha aparecido em banda desenhada. Não, desde que tenha aparecido, não, tenha originado dentro da banda desenhada. Acho que é melhor dessa forma, essa é. Desde que tenha
Bem,
originado em.
melhor.
Desde que tenha originado em banda desenhada, pronto, fixe. E depois, o background é o seguinte, Vamos supor que eles sejam. Que eles, que, esse conceito que são de universos diferentes não existe. E podemos inventar a história à volta de como é que eles se juntam. Pronto, em vez... vamos ser... vamos... é, quer dizer, criamos um universo em que eles de facto todos existam ao mesmo tempo e temos que arranjar uma justificação para eles todos juntarem. E mais uma vez, temos que arranjar uma justificação e posição para cada um deles.
Ok.
Yeah. Agora, então, agora a cena é, qual é a limitação para, fazer, qual é a limitação para o número da equipa?
Boa questão. Boa questão. Pode? Não sei. Eu vou ser sincero. Acho que máximos podemos definir como sendo 5, mínimo 4 elementos.
Mínimo, pronto, aquela coisa. Se calhar até 3, porque não?
3, boa ideia. Por... mínimo 3 elementos.
Yeah, dois já é um team-up. Isso não faz muito sentido.
Não faz muito sentido. 3 já faz mais sentido.
Yeah, 3 a... olha, o máximo é 7 até.
7?
7 porque é o seguinte, tipo... porque quando tu vês equipas como, por exemplo, Vingadores da Liga da Justiça, geralmente o seu mínimo também é por volta de 5 ou 7. Por isso vamos estar a estender até mesmo 7. Pronto, mas só que eu pessoalmente sempre gosto de ter 5 porque eu consigo arranjar posições e justificação para uma equipa de 5 pessoas juntar-se. Mas 7 já é um bocadinho complicado. Já. Yeah. Acho que essa
é a devíamos manter pelos 5.
Não, a assim, Senep, é, fazemos... dizemos que dentro das regras o limite vai até 7. Mas que depois a partir daí já depende de nós a formar, não é?
Ok. Ok.
Yeah. Yeah, acho que depois vamos definir as equipas e fazemos um suplementar noutra altura. Isso é mais fácil. Ok. Mais alguma coisa então?
Acho que está tudo.
Está tudo pronto. Ok, então assim termina este primeiro dos suplementares do Nome a Votar. Então eu sou o Tiago Garcia e comigo está André Silva. E perdido na continuidade. E perdido na continuidade está o Ricardo Leidores, mas ele depois iremos dar a justificação com o tema deste episódio, porque é que ele não está cá, mas estejam a parte dos nossos episódios para saber porquê. E então, mais uma vez, pedimos que deem algum feedback, façam perguntas, criem as vossas equipas e ponham por baixo do post que está lá, que está deste episódio. E deem-nos um rating, um review no iTunes para nos poder ajudar, se for possível, que isso sempre ajuda aqui o programa. Então, dito isso, desejamos o resto de um bom dia, boa noite ou boa tarde. E despedir.
Dependendo de onde vocês estão a ouvir o nosso episódio.
Yeah. Então, adiós.